Alô?
Cane, a Ingrid.
Oi, bom dia, Ingrid, tudo bem?
Bom dia, tudo bem e você?
Estou bem também, graças a Deus.
Então tá bom. É, eu tô confusa em algumas informações, aí eu quero rever com você, porque eu sempre confundo em questão na hora do preenchimento lá, fazer a simulação. Porque ontem eu cheguei a fazer uma simulação com um outro cliente, né? Só que eu fiquei um pouco confusa, falei, ah, vou ligar pra ela. Deixa eu entrar aqui no sistema do CSG. CSG não, no site da
Na
Poupa, para
polpa.
fazer o cálculo. Aí na hora, a parte que eu tô me deixando um pouco confusa é na parte do tipo de amortização. Deixa eu preencher os dados do cliente, que fica mais fácil, né?
É, use carro, né?
Isso. Eu vou colocar como se fosse meu mesmo. Só pra ver. Só um minutinho. Nessa parte pelo Use Casa, o valor do imóvel, eu coloco o valor que é financiado? É isso que eu não
Não, aqui
entendi.
vai ser o valor da compra e venda, porque na verdade não é compra e venda, desculpa. O valor de mercado. Então, assim, se eu fosse hoje vender minha casa, quanto valeria? Essa é a pergunta que a gente faz para o cliente. Ah, vale 200 mil, tá? Por que que é importante esse valor? Porque em cima desse valor é que o valor do financiamento vai calcular. Quando você coloca, faz um exemplo, coloca aí 200 mil. Se você colocar 200 mil, ele vai aparecer embaixo do quadradinho do valor do financiamento um parâmetro, de tantos mil até tanto. Então, no caso aqui, deixa eu colocar aqui uma, peraí.
Eu coloquei esse valor mais ou menos de 200 mil que você falou.
Isso, o
Então
que que
é valor do
apareceu?
imóvel, é o valor do imóvel do cliente. E o valor financiado é o valor máximo que o cliente pode fazer pelo Santander.
Exatamente, isso mesmo. O valor do imóvel vai ser sempre o valor que vale no mercado. O prazo é sempre 20 anos para usar casa. E aí, quando você coloca ali um valor, ele já calcula quanto que ele pode liberar em cima do valor do imóvel.
Então, no caso aqui, nesse cálculo de 200 mil que eu fiz, então pode fazer até
De
114.433.
33, isso mesmo. Há uma variação de 30 mil até 114.443. Ao seu lado direito, tem lá a despesa de financiamento. Essa despesa de 1.490 é uma despesa do Santander, que ele vai ter, tá? Não é negociável, não tem como reduzir ou tirar. Por
Eu
quê?
tenho que
Porque.
clicar nesse termo. É que parece que aqui tem que dar um flag, né?
Isso, se aí que está, se ele precisar do valor total aqui de 114, você não consegue incluir essa despesa. Ah, não, mas eu não preciso de 114, eu preciso aí de 110 mil, sobra 4 mil. Aí você pode clicar, ele dá o flag e ele vai calcular em 1.490 e diluir nas parcelas. Se ele precisar de todo esse valor, 100% do que está aqui, ele vai ter que pagar a parte desse valor. Em que momento, tá? A tarifa de avaliação, ela é realizada para que possa o engenheiro na casa dele fazer o laudo de vistoria da casa,
No
porque ele
caso,
vai
seria aqueles
confirmar.
1.400, né?
Oi?
Esses, eu não entendi. Falo de novo.
Então, vamos lá. Os 1.490, ele vai ser utilizado pelo banco para pagar a engenharia e a análise jurídica, né, da parte dos advogados. Por quê? O engenheiro vai na casa dele para fazer uma vistoria e dizer, olha, o imóvel eu disse que vale 200. O engenheiro vai lá dizer, avaliar, fala, não, vale mesmo 200, ou não vale 200, vale 150, vale 300. Né? Ele vai dizer quanto vale a casa, tá? E, feito isso, ele manda o laudo para análise jurídica com toda a documentação do imóvel e tal, para que o jurídico formalize o contrato para assinatura. Então, tudo isso é que custa 1.490. Bom, isso é para que serve, né? 1.490. Agora, quando eu posso incluir aqui? No nosso exemplo, se o cliente precisar do 114.433 certinho, que está liberando, eu não posso dar o flag. Se eu dar, ele vai dar valor, tenta fazer, ele vai dar o valor acima do permitido. Lá, se o cliente
Se eu colocar o
precisar.
caso 114, né?
Isso, coloca aí, só para você ver mais fácil a gente fazendo. 114.433,00.
O valor total de
Tá?
entrada é maior que o permitido no
Isso,
valor de
perfeito.
financiamento.
Agora coloque aí 110 mil. Isso, dá o flag lá.
Já dei o flag. Se eu apertar para simular, aí foi.
111.490, certo?
Certo.
Então, ele vai permitir você colocar para o cliente aqui, desde que o valor do financiamento mais o valor da tarifa fique dentro daquele limite mínimo aqui, máximo da linha abaixo do valor ali que você coloca no quadrado.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Então,
Isso,
ele pode
aproveitando,
incluir isso para o
Ingrid.
valor da operação também, que é esses 1.400 para fazer a avaliação, né, do imóvel, e ou ele paga a parte, que no caso não
Isso.
incluiria nesse 114.
É, a mesma coisa ocorre, aproveitando o gancho, na aquisição do imóvel. Então, se você pegar um cliente que ele quer comprar o imóvel, é a mesma coisa, vai aparecer, além da tarifa de avaliação, mais uma despesa lá, que é despesa externa, que é para fazer registro de imóvel, umas coisas assim, que também podem ser inclusas ou não, na mesma regra. Se dá o flag mais o valor do financiamento ficar dentro do valor máximo limitado ali no parâmetro que o próprio simulador dá, perfeito. Se ficar acima, ele não vai permitir, vai dar aquilo que a gente fez agora mesmo, valor acima do permitido, entendeu?
Então, no caso, então, um exemplo que eu não dei o flag aqui. Então, o Santander financiaria o valor de 114.433 e esse 1.490 o cliente teria que desembolsar do próprio bolso sem ser no financiamento.
Exatamente.
Entendi.
Em que momento que é cobrado dele isso? Isso é importante. Ele nunca vai pagar para nenhum engenheiro que vai na casa dele, tá? Nenhum cliente. Não dá dinheiro nenhum, não dá cheque, nada. O banco vai debitar da conta corrente, que ele vai ter que abrir se ele não for correntista. Todo imobiliário tem que ter conta, e se for assalariado tem que portar o salário, tá? Para poder ter a taxa especial lá. Isso na taxa de 6,99, não é o caso nosso aqui. Aqui é fixa 1%. É, mas ele vai ter. Ah, perdão. Quando ele vai pagar esse valor? É, depois que ele assina o contrato, na data que ele assinou, de 3 a 4 dias posterior à assinatura do contrato, é debitado em conta corrente dele esse valor.
Não tem como parcelar, é o valor
Não
inteiro.
tem. Valor total.
Só deixa eu anotar aqui, só um minutinho.
Tá? Aí vem mais uma oportunidade de negócio, né? Caso ele precise do valor total e ele tenha a margem no consignado ou no CP, você faz o 1.400 para ele depois que aprovar o crédito dele aqui. Entendeu?
Entendi,
Porque
entendi.
todo o processo, já me fizeram essa pergunta, é importante estar esclarecendo. É, me pergunta assim, ah, mas ele tem que ter conta, ele tem que abrir conta agora? Ele precisa, como que se diz, fazer. Abertura de conta, porta salário, tudo agora, tudo. Não. Tem custo para aprovar o crédito? Também não. Então, o que que eu sempre falo? Eu estava ontem com o escritório e tem dois processos que o cliente está pensando que tem que abrir conta. Eu falei, mas faz a aprovação do crédito? E aí ele pensa depois, porque assim, o crédito tem um prazo para expirar. O banco emite uma carta de crédito aprovando. Então, não tem custo nenhum para aprovar. Então, o que que acontece? Primeiro você aprova o crédito dele aqui, se ele precisar dos 100% desse valor. Aprovou o crédito, aí você vai olhar no consignado, no CP, se libera para ele os 1.490 que ele precisa, ou mais, enfim, que ele precisar. Porque se você fizer uma aprovação agora de qualquer coisa para ele, vai pesar na análise da aprovação do crédito que o banco
Entendi.
faz, né? É a mesma coisa do
Então, o
CP
cliente
pelo
não precisa
score.
necessariamente abrir a conta, é isso?
Vai precisar, não precisa ser agora, mas
Ah,
até
na
assinar na
aprovação.
data.
Até a
Isso.
formalização total lá do financeiro.
Ele
Precisa.
pode abrir quando ele lá estiver perto de assinar, ou no dia que assinar, entendeu?
Entendi.
Mas em algum momento ele vai ter que ser correntista.
Entendi. Aí vai dar esse valor de 1.490 direto pela conta do Santander, né?
Isso. E o débito das parcelas são feitos em conta corrente, não emite boleto.
Entendi.
Ah, por isso a necessidade de ser correntista.
Entendi. Deixa eu, tô anotando o que você está falando, eu tô anotando.
Além de tudo isso, Ingrid, é importante, né, que para você olhar bem o negócio do imobiliário, você tem aí, pode ter até cinco frentes de negócio. Não, mas o que é isso? O que você está querendo dizer, Carmen? Estou querendo dizer que você vai ter um imobiliário, seja no uso de casa na aquisição, que está dentro do seu Acelera. Você tem a conta corrente de indicação, que vai contar para você, você está indicando, e, portanto, salário sobre salariado. Já são três. Se ele tiver margem para fazer novos negócios, ele ainda pode fazer um consignado ou um CP. Então, você tem cinco frentes de negócio para poder atender o cliente.
Entendi. Tá, então agora uma outra dúvida também. Eu fui para outra parte, eu cliquei na parte já de confirmação.
Simular.
Não, eu já fiz a simulação já, aí chegou a evolução, na parte da evolução.
Ok.
O valor que ele vai pagar, aí eu não sei se você chegou aí para essa parte aí, para você acompanhar junto comigo.
1.254, primeira parcela. É isso?
Você foi para outra parte já do
Da evolução.
isso. Aí agora eu
O
quero
que
entender o
compõe, né,
valor
a
é parce...
parcela?
isso. Aí eu quero saber se o valor da parcela então aqui nesse caso seria o valor de 1.287,33. É porque o meu tá aparecendo, ele tá dando uma diferença sobre o valor das parcelas, mas não é muito não.
Ah, tá. O que que acontece? Toda parcela, a parcela é a última linha ali da última coluna, perdão, da evolução, certo? Toda parcela, ela vai ter ela é montada, vamos dizer assim, com alguns itens. Então, quando você olha a parcela zero, é porque quando ele assina o contrato, na mesma data que cobrar os 1.490, vai cobrar esses R$ 26 também. Por quê? Quando ele assina o contrato, ele já tem que pagar os seguros. Toda a parcela é composta dos juros, amortização, DSI é danos físicos ao imóvel, que é o seguro da casa. E MIP é morte, invalidez permanente, é o seguro de vida. E a tarifa não tem nesse caso, a tarifa vai ter só no caso da aquisição. Então, o seguro de vida nosso, do Santander, ele é decrescente, é um diferencial que tem, ele vai reduzindo mês a mês. Por isso que é dar uma diferencinha pequena nas parcelas. Embora sejam fixas, diminui um pouquinho porque o seguro vai reduzindo todo mês,
E a
tá?
amortização também, né? Vai diminuindo um pouquinho.
Isso. A amortização aumenta.
Não,
Quanto
perdão,
mais.
aumenta.
Isso. Na parcela fixa, a diferencial da parcela decrescente é assim: decrescente, todo mês é o mesmo valor de amortização. É bem mais alto que a fixa. Então, amortiza do saldo devedor valor bem maior, mas é fixo. E na parcela aqui, fixa, a amortização é que ele vai crescendo. Então, começa com 112, 113, 14, até o final, quando chegar no final, a amortização é bem maior do que aqui. Então, se o cliente, por exemplo,
Então,
quer um.
só não te interrompendo mais, já interrompendo, né?
Não, sim, pode falar.
No caso, na parcela fixa, deixa eu só anotar aqui, na fixa, ela é crescente, né? A amortização.
Exatamente.
Eu tô
Na
falando,
fixa.
é que você fala um pouquinho rápido, eu tô tentando
Ah,
acompanhar. Eu tô
desculpa.
ficando
Desculpa, pode
confusa um
falar.
pouquinho. É que eu tô falando, você tá falando, eu já tô anotando, porque da outra vez eu peguei algumas informações. Só que eu ainda fiquei um pouco confusa, então fica mais fácil já anotar, porque as meninas também estavam me questionando, né? Porque eu sou a líder aqui do escritório. Aí elas estavam questionando, porque como eu fiquei aquele dia lá conversando com você bastante tempo, né? Aí eu gosto de ter tudo anotadinho bonitinho pra.
É importante que você pode auxiliá-los, com certeza.
Sim, com certeza. Então deixa eu anotar. A fixa, a amortização, deixa eu anotar.
Fixa amortização é crescente.
E a variável é decrescente, né?
A variável, não, a variável amortização é fixa. É estranho falar assim, mas assim, a amortização, vamos colocar de uma forma diferente. A amortização na variável, ela é um valor único da primeira à última parcela. Só que geralmente é bem maior a amortização na decrescente, embora seja fixo da primeira à última, do que é na parcela fixa, entendeu?
Então tá, então eu coloquei aqui, a fixa amortização é crescente, porque vai aumentando os juros, que vai descontar isso?
Isso.
E a variável amortização é a única que fica aquele valor fixo dentro do mês que vai descontar.
Da amortização, só que os juros é menor. Se você pegar aqui, o
Sim, é, eu
valor
falei para o
aqui,
cliente que é menor mesmo.
no caso da UZICASA, é até menor do que o outro. Se você pegar na compra de imóvel, uma parcela fixa, ela vai para 11,5 ao ano. tá? Enquanto na parcela decrescente é 6,99%, é muita diferença. No caso do Ricasa, ele já é fixo 1%, 12% aí ao ano, né? Ao mês é 11%, perdão, é 1%, então ela ainda está dentro do parâmetro do mercado, né? Muito bom, com 1% ao mês, né?
Então, a taxa de juros legal. É mensal, é de 1%. E ao ano é o juros anual de 12%, porque eu coloquei aqui na simulação como se eu não fosse flegar lá aquele valor de 1.400. Eu deixei o valor do financiamento de 114.433.
Entendi.
Então ficaria mais ou menos a. Deixa eu anotar aqui juros. Porque da outra vez eu prestei atenção, mas eu não anotei muitas coisas.
Fazer uma simulação aqui de compra de casa, é o mesmo simulador, a gente pode fazer para você ver também como é que funciona.
Sim, com certeza. Eu quero fazer dos dois mesmo, porque tem um cliente que eu já estou negociando com ele também, porque aquele outro, a mulher não falou mais nada para mim. Aí é um outro que eu conversei ontem, ele já me perguntou se precisava...
Você está no grupo Bolt?
Sim, tô.
Você viu que eu coloquei lá hoje?
Vi, sim.
Então, isso é muito importante, tá? Porque hoje eu já ia começar também a ligar para alguns escritórios que tem algumas coisas que ontem eu comecei a ligar com os que têm os processos e hoje eu vou finalizar agora de manhã e ia ligar também para aqueles que estão zerados. Uhum. E Jundiaí não tem nenhum que atualizei ontem que ele esteja em andamento, né? Uhum. E exatamente foi legal você ligar para a gente poder ver onde que eu posso te ajudar. Se você já tem algumas coisas em vista, é ótimo.
É que o cliente, ele está pensando sobre os valores, porque ele tem um imóvel, né? Uhum. Só que ele também tem um valorzinho aí para dar de entrada, entendeu? Certo. Eu falei para ele que, às vezes, como ele já tem esse imóvel, ao invés de dar a casa como garantia, pegar esse valor e financiar, porque a taxa é menor.
Entendeu? Sim, sem dúvida. É.
Que é lógico que o valor que ele vai dar de entrada não é um valor, porque a casa que ele quer, né, o imóvel que ele está pensando, está em torno de 350. Então, ele vai ter que dar mais ou menos uns 70, 80 mil de entrada. Né, mas a renda dele é boa, ele consegue adquirir esse valor. Eu falei para ele, compensa mais você fazer isso do que dar a Ele, não importa também de abrir conta, portabilizar salário. Eu falei, então, analisa certinho. Eu vou até mandar uma mensagem para ele através do WhatsApp para ver o que eles analisaram. Por causa disso, porque eu acho que compensa mais do que o imóvel.
E uma coisa muito importante que eu coloquei lá, que eu tenho reforçado falando no individual com vocês, e replique isso para a equipe mesmo, é que, como o prazo, tanto do Vicasa, que é em torno de 25 a 28 dias é para assinar, ou aquisição, portabilidade, que é de 28 a 30, ele só consegue cumprir esse prazo, ou reduzir esse prazo, se começar o processo certo. O que eu quero dizer com isso? Tem que mandar o documento... Eu disse o seguinte, que para cumprir o prazo que é estimado do Use Casa ou do crédito imobiliário, seja na aquisição ou na portabilidade dele, é muito importante iniciar o processo de forma correta. O que eu quero dizer com isso é mandar toda a documentação, conforme eu coloquei lá, em PDF e não faltar nada. E se for portabilidade, que tem aparecido muita portabilidade, não pode esquecer do extrato de evolução bancária. É como consignado que a gente pede portabilidade. É muito legal, muito importante, porque aí você começa o processo certo, aquilo sim vai rápido, entendeu? A gente consegue pedir agilidade e tudo mais. E para você ter ideia, a gente está com 11 milhões assim, rodando, tendo já que podia estar dentro de casa, e assim, algumas coisas, claro, ainda estão em negociação, e outras voltaram, porque faltou documento, que faltou, entendeu? Então, assim, é claro que também é um produto novo para todo mundo. Então, isso, obviamente, leva-se em consideração, porque é a primeira vez que a gente está, de fato, mexendo com imobiliário. Eu já venho do imobiliário lá atrás, porque eu vim do banco. Eu tenho uma carreira toda do Santander, 4 anos no imobiliário, então, eu vim para colaborar mesmo. Mas a ideia é passar para vocês isso, nesse momento, né? Que se começar certo, a coisa deslancha certinho.
No cálculo da portabilidade, é do mesmo jeito?
Mesma coisa. Ó, para você ter um parâmetro, a portabilidade é igualzinho a portabilidade consignado no sentido do como funciona. Então, no consignado, você não pede o extrato do outro banco, vê o saldo devedor e quantas parcelas falta para pagar. É a mesma coisa.
Mas aí o cálculo que eu faço aqui é...
Igual.
Deixa eu ver.
A única coisa que você vai calcular lá, é, ao invés
de... Eu cheguei nessa opção de portador. Deixa eu ver se muda aqui o sistema, peraí.
Uhum.
É que, não, fica do mesmo jeito, né? Não muda nada, né, do procedimento aqui.
Na calculadora, você está falando?
Isso, no simulador, não muda, né?
Ah, é não. Coisa. Por exemplo, vamos supor que fosse Use Casa, que também você pode portar Use Casa, tá? Se ele tivesse em outro banco. Você só troca ali portabilidade. Vai pedir aqui as mesmas coisas. A diferença é que o valor de... Você vai ter que saber a mesma coisa, o valor de mercado, só quanto vale o imóvel hoje.
O valor,
e o valor do financiamento, aí é o valor da dívida. E o prazo é o prazo remanescente, só isso. Tanto para aquisição...
O prazo, deixa eu anotar aqui.
Coloca aqui o prazo, é o prazo remanescente, então quanto falta para pagar. E o saldo devedor tem que ser o saldo devedor atualizado, né? Lembrando que...
É porque aqui está aparecendo para mim, né, o tipo de amortização, o prazo pretendido, que seria a quantidade que falta para acabar o contrato. Aí o valor do imóvel, eu coloco o quê?
O valor atual dele. Quanto vale a sua casa hoje? Ah, mas quando eu comprei era 180. Às vezes está no extrato, comprei por 180. Tá, mas comprou às vezes há 3 anos atrás. Você pensa que uma média de um imobiliário é de 20 a 30 anos.
Uhum.
Então, se ele comprou a casa lá e pagou 180, já valorizou muito essa casa.
Entendi.
Então, quanto vale a sua casa? Ah, vale 200 agora.
Entendi. Na portabilidade de valor, o valor do financiamento. É isso que ficou um pouco confuso.
Ah, tá. Valor do financiamento na portabilidade é o valor do saldo devedor atual.
Deixa eu mandar.
Uhum.
Então, aqui, nesse valor do imóvel, o tanto que ele vale hoje no mercado, certo?
Isso,
e o valor do financiamento é o valor da dívida que falta para ele liquidar.
Perfeito, é isso mesmo.
Entendi.
É isso mesmo.
Entendi,
e aí, quando você põe simular e vai na evolução, é muito legal, porque como ele te apresenta o extrato do outro banco, né?
Vou fazer a simulação aqui, vou fazer a simulação junto com você só para me entender.
Uhum.
Vou anotar aqui, vou colocar as minhas informações de novo. Como se
eu ganhasse. Ontem, por exemplo, eu peguei um de portabilidade, ajudando, né, um escritório, deu R$205 de diferença por parcela.
Só que aí na portabilidade tem a opção também de fixa e variável, né?
Isso, tem também, tá? É claro que hoje, qual é a melhor taxa do mercado? A variável, 6,99.
Uhum.
Tá? Agora, o que é bem legal de você imprimir, tá bom, Ingrid? Se você for aqui no Poupa, treinamento, arquivo, pesquisar, imob, vai aparecer 5 linhas de imobiliário. As 3 linhas do meio, o que, que são essas 3 linhas? Checklist, formulário e o guia rápido. Por que a importância disso? Essa taxa...
Você falou. Eu tô com aqui.
Guia rápido?
Não, eu estou com guia rápido. Eu imprimi na outra vez que você me passou as informações sobre para eu passar para o cliente.
Isso, porque essa taxa de 6,99, ela necessariamente tem que ter esse relacionamento que está no guia rápido. Né?
Uhum.
Então, os promotores têm que entender para explicar, né? Para ler, porque esse documento não vai para o cliente, mas eles podem ler para o cliente, né? Olha, precisa disso. Mas, mesmo na variável, seria optar por ter esse relacionamento, então 6,99, olha a diferença, a taxa na variável normal é 10, no fixo é 11,5, 11%, dependendo do valor. Então é muito vantajoso para o cliente hoje, e é a menor taxa de mercado. Lembrando que na portabilidade também tem retenção, tá? Igual consignado. Mas de julho para cá, nós fizemos uma retenção só. E tivemos
muito contrato.
É difícil,
né? Contrato. Porque tá boa mesmo a taxa de Santander em relação aos demais financiamentos.
Muito bom, muito bom. Além do que, o que a gente percebe do cliente é uma insatisfação de atendimento. Por exemplo, Caixa Federal. Já foi na Caixa Federal ver qualquer coisa que precise?
Eu já fui. É complicado.
Nossa Senhora. Então,
que
assim,
eles são concursados, é pior ainda, misericórdia.
Quando você fala, então, que o Santander vai ter um atendimento diferenciado, um gerente de conta, isso aqui, isso também desperta no cliente o interesse, né? Porque ele não vai ter. Pensa, se você compra uma casa, em média, de 20 a 35 anos, Você supostamente pretende ter nesse banco um relacionamento também financeiro, seja ele para lá ter cartão de crédito, enfim, aplicação, o que for. Então, o cliente desperta nele um interesse de ter muito mais do que também só o imobiliário, mas um relacionamento de atendimento. Entendeu?
Entendi. Uhum. Isso é. Você tá falando,
Uhum.
Agora eu entrei na parte para fazer o financiamento imobiliário mesmo sem luz e casa.
Uhum.
Deixa eu preencher as informações aqui de novo.
Dá uma olhada na evolução para você ver também a composição da parcela. É bem legal a gente olhar isso.
Aí coloquei CI bonificado. Deixa eu anotar de novo. Você tinha falado da outra vez, só que eu acabei esquecendo.
O CI bonificado é esse no guia rápido que eu te falei.
Eu posso... Acho que a melhor opção é esse, né? Do CI bonificado. Porque tem a opção de sem relacionamento, plano de saúde, leilão.
Isso. O CI bonificado é melhor porque é aquele que eu te falei que ele tem que ter o relacionamento para ter o R$6,99. Senão a taxa dele vai para 10.
Entendi. Tem relacionamento no banco. Ou sem relacionamento também, mas no caso, se o cliente. De todas as formas, o cliente precisa ter conta, né? No Santander, porque aqui tem sem relacionamento,
uhum.
Plano de saúde, leilão e FOPA.
Sempre vai ter que ter a conta. A conta não tem como escapar. Porque
então,
o débito da parcela é feito em conta.
Sim.
Por isso que eu te disse, no imobiliário, você já ganha conta e já ganha o porte de salário. Já são as duas coisas que você vai ter aí no seu acelera.
Entendi, peraí, agora eu estou colocando aqui imobiliário.
Fora, viu, Ingrid, é importante, tá? Que eles indicam muita gente para vocês.
Sim, com certeza.
Isso eu posso falar, não só agora na ponta, mas lá atrás no banco também, era sempre assim. Como é uma coisa que, principalmente, não use casa nem tanto, porque é mais o crédito pessoal para ele mesmo. Mas quando compra o porte também, para reduzir, envolve a família inteira, ficar feliz com a compra, sabe aquela coisa? Então, ele vai sempre indicar pessoas para você poder ter novos negócios.
Aí aqui, só que no outro financiamento, a taxa, o valor da avaliação lá de garantia é maior, né?
R$3.100.
Isso. E essa taxa de despesas fixas de 5%, como que funciona?
Então, perfeito. Isso daí é uma despesa que não é do Santander. É uma despesa fora. Que despesa é essa? O cliente, depois que assina o contrato, ele vai ter que levar esse contrato para registro no cartório de registro de imóveis, tá?
Uhum.
Isso, se ele financia ou não, ele tem que fazer, mesmo que ele comprasse com dinheiro próprio. Então, essa despesa, mais o recolhimento de imposto, que chama ITBI,
uhum.
É uma despesa que nós não sabemos exatamente o valor. O banco estima, no máximo, 5% do valor aí da negociação. Por isso que ele coloca aí que se ele quisesse incluir, poderia nesse valor. Ah, mas a despesa incluir, a despesa ficou menor. O dinheiro já está no financiamento, se sobrar, vai estar na conta dele. Mas, muitas vezes, a maioria, 99%, eles querem que a gente fale exatamente quanto é. O que eu tenho orientado, sempre orientei dessa forma? Não ligue para o cartório para perguntar, para passar para o seu cliente o valor. Por quê? Como a despesa do cartório, se ele falar o cartório, você vai falar, olha, aquilo, eu quero saber, tem um cliente fazendo um financiamento comigo, tal, o valor é tanto, quanto ele vai ter de valor aí para pagar? Ah, é R$1.000, por exemplo. Tá bom. Passa para o cliente R$1.000. Passou o tempo, fez a proposta, foi lá registrar. O que aconteceu? Houve alguma mudança da tabela, houve não sei o quê. Ah, é R$1.100. Mas peraí, a Carmen falou para mim que era R$1.000. Ele vai ligar para mim e falou, Carmen, você falou que era R$1.000, agora você está falando que é tanto. Você entendeu? Então, se torna uma coisa que a gente se envolve em algo que não é um custo nosso. Então, a minha orientação sempre é assim. Pede ao cliente para ligar no cartório ou passar pessoalmente lá e conversar. Olha, eu estou fazendo uma transição de compra e venda ou de portabilidade, por exemplo, junto lá com o Banco Santander. O valor que eu estou fazendo é de tanto. Eu quero saber qual vai ser o meu custo, o que eu vou ter que desembolsar. Eles vão calcular e dizer para ele, ó, seu ITBI é tanto, seu custo aqui do cartório é tanto. Quem que deu a informação? O próprio cartório.
Então,
se mudança
na para eles, né?
assim, na verdade, porque é uma informação de fato que não é nossa. E sim, do cartório de registro de imóveis.
É igual quando você faz um crédito consignado para o cliente. A gente faz uma simulação para ele, hoje está liberando tanto, amanhã pode liberar outro valor. Então, varia muito do
Exato.
dia, né?
Perfeito, é isso mesmo, é exatamente essa lógica. E aí você fica numa situação de saia justa, numa coisa que não é interna nossa,
Que
e
não cabe a
sim
nós.
externa. Exato. Mas agora, quando você orienta, é diferente. Porque nos cabe sim orientar. Como é que eu posso saber o valor? Não, o senhor vai lá, conversa, fala a transação que o senhor está fazendo conosco e ele faz o cálculo para o senhor de quanto vai ser. Então você não deixou de orientar o cliente. Apoiou nesse momento, porém deixou que quem vai cobrar que diga o preço. Entendeu?
Entendi. Aí na hora de fazer o cálculo, às vezes nem compensa colocar essas despesas fixas de 5%, que aí o próprio cliente vai lá e verifica também,
É.
né?
Lembrando que aquela coisa que a gente falou nos de casa, essa despesa fixa mais avaliação, ele só pode incluir se ele não for precisar do 100% ali liberado, lembra disso?
Não, isso eu entendi. Eu só quero entender também em relação a essas despesas fixas para passar para o cliente. Ao invés de eu
Isso.
colocar, anexar junto, né, passando essa variação que você falou dos valores, né, se eu incluo ou não. Então, às vezes, nem
Agora, a
compensa
nossa
incluir, né?
despesa, a gente sabe e a gente fala tranquilamente, porque é uma despesa fixa, a gente sabe o valor, não é 3.100. Não tem outra situação que me perguntaram outro dia, que às vezes pode aparecer para você. Ó, o cliente está comprando duas casas no condomínio, não pode ser somente pagar uma vez? Não pode, porque não é por, vamos dizer, por cliente, e sim por imóvel comprado, por endereço, vamos colocar assim, né?
Mas ele
Ou
consegue
seja,
fazer esses dois financiamentos de uma vez só? Se ele
consegue, porque não
tiver.
vai usar, se o cliente tiver renda suficiente e não for usar fundo de garantia, pode. Sem problema nenhum. Depende do que ele consegue pagar,
O
né?
Santander consegue utilizar o fundo de garantia também?
Consegue. Na verdade, não é que o Santander vai liberar, o Santander intermedia a liberação, porque só faz a intermediação na Caixa. Mas o Santander pede, tem os documentos que pede, ele preenche tudo certinho, e o Santander manda para a Caixa para liberar. Lógico que tem que estar dentro dos parâmetros do fundo de garantia, que é, um exemplo, não pode ter usado a menos de 3 anos, a mais, perdão, no período de 3 anos, se ele usou, né? E nós estivermos dentro desse período, ele não consegue usar de novo, só depois que venceu os 3 anos. Não pode comprar imóvel com os anos do fundo de garantia que não seja na região que ele trabalha ou que ele resida. Então, tem toda uma regra específica, tal, mas isso o banco manda, a Caixa avalia e depois responde, ó, dá para usar, não dá para usar. A gente só
Entendi.
faz a intermediação.
Tá, deixa eu anotar aqui, porque tem cliente que pergunta isso também, né?
Isso. E lembrando, então, no caso lá das duas casas, que a tarifa é cobrada por endereço, porque o engenheiro vai nas duas casas, a
Entendi.
formalização do contrato é por endereço, entendeu? Então não tem como reduzir custo, cobrar uma vez só, não cobrar, isentar, não existe, tá?
Entendi. Então, no fundo de garantia, o banco faz uma intermediação com a Caixa,
Com a
né?
Caixa é
Para
para poder
saber se há a
liberar.
possibilidade de utilizar, não. Ou não,
Isso,
né?
é isso mesmo.
Tá, deixa eu anotar aqui.
Ele vai seguir sempre a regra do fundo de garantia, né? Não existe uma regra à parte, é a regra do fundo.
Entendi. Estou anotando aqui tudo que você está me falando. O imóvel que o cliente quer financiar, né, que eu tinha te falado, é de 350 mil. Então, essa despesa fixa de 5% saiu aqui mais ou menos de 17.500. Então, eu vou.
Supostamente isso, é. Mas para ele ter certeza, só
Precisa
ligando
ligar
no
no cartório.
cartório. Isso.
Entendi. No cartório ele vai confirmar o registro de imóvel mais o ITDI, né?
ICBI, isso aí.
Então tá bom. Então vamos calcular agora como se ele não fosse pagar. Você tá já na opção do imobiliário com aquisição, sem ser o do Use Casa? Só para eu
Estou.
passar. Tá. Aí aqui, então o valor do imóvel que eu coloquei que seria os 350 mil, né?
Qual que é a data de nascimento? Vamos lá.
É que eu coloquei no meu, né?
Ah, tá. Qual que é a sua data, então? Vamos por igualzinho você.
18 do 11 de 91.
18 do 1 de 91.
Do 11 de
11.
91. Aí eu coloquei como se fosse uma renda de 4 mil, que é mais ou menos a renda do cliente.
Tá.
E não coloquei nenhum endividamento que ele falou que não tem. Aí eu coloquei o prazo. O prazo eu posso reduzir também nesse o prazo pretendido ou tem que deixar necessariamente dentro desse prazo de 35 anos?
Não, você pode pôr o prazo que der a renda, não tem problema. Como não é uma portabilidade, que eu tenho que colocar um prazo remanescente, de 0 a 35 eu posso escolher. O que vai dizer aqui o parâmetro é se a renda dele permite o prazo, caso do
Entendi.
comprometimento, entendeu?
Entendi. Para não ficar tão alta a
Prestação.
parcela também, né? Dentro dos 30% do salário,
Isso,
né?
é.
Entendi.
Que
Entendi.
prazo seria? Você tem, acho que.
Eu coloquei aqui 35 mesmo.
35 mesmo.
Isso.
Valor de imóvel 350 mil?
Isso.
Olha, já deu parâmetro lá, de 60 mil até 165, 604. Mas peraí, quanto que é 80% de
É, então, é
350?
isso que eu tô.
Né? Aí que é legal, tá vendo? 350 mil, 80% vai dar 280. Então, poxa vida, Carmen, por que que não está liberando 280? Está liberando 165? Por conta da renda. Como que eu sei disso? Vamos lá na renda, coloque 7 mil. Só muda a
Entendi.
renda. O que que aconteceu lá embaixo?
Mudou, foi. Ah, era isso mesmo que ele falou. Foi os 7 mil, não
270.
foi 4 mil, não. Porque tinha dado 280 mesmo.
É. Entendeu?
Entendi.
Então, quando se você pegar uma situação assim, você vai mudando ali a renda. Ai, mas o cliente só tem 3, só tem 4 mil, o que que eu faço agora? Não posso fazer? Pode. Conversa com ele, vê se ele consegue adicionar o coparticipante. Compõe a renda, mas aí vai mudando a renda até dar lá embaixo os 80%. Você já pode dizer para ele, ó, você vai precisar de uma pessoa que compõe a renda no valor de tanto. Porque você já fez o cálculo aqui no simulador de quanto tem que ser a renda, entendeu? E só vai mudando a renda ali em cima. Outra coisa que pode ocorrer, vou aproveitar e te explicar. Às vezes a renda é 7 mil aqui, beleza. Mas se você coloca um endividamento de 2 mil, o que será que acontece?
Vamos ver.
Coloca aí 2 mil. Olha para quanto foi lá embaixo.
Valor total financiado maior que o permitido. Diminui o valor do financiamento.
É, 92
Nossa.
mil está liberando para ele. Se ele tivesse um comprometimento de 2 mil, tendo uma renda de 7, não dava de jeito nenhum. Então, às vezes, o próprio simulador, por isso que eu sempre falo que o simulador é perfeito, porque ele já tem os parâmetros que o Santander trabalha. Ou seja, aqui não é uma aprovação do crédito, sim, claro, porque vai aprovação quando a gente manda o documento para o banco e ele aprova em 3 dias.
Mas
Mas
aí,
aqui é.
pelo menos, o bom desse daqui é que você já consegue passar para o cliente toda a informação, se aprova ou
Isso,
não, e não precisa pegar todos
exato.
os documentos antes, né? Que o cliente fica lá esperançoso, achando que vai dar certo e acaba não dando certo por causa da renda, né?
É, aqui o simulador, ele está preparado com os parâmetros que o Santander diz, então ele diz, ó, a renda não dá, ó, o comprometimento vai fazer reduzir, então compõe uma renda com mais uma pessoa. Ele vai nos dizendo o que fazer, entendeu? Isso é bem legal. Então, vó, nos 280, veja aqui, calculou 17.500, 35 mais de 3.100. Aí é que eu falo, se ele precisar do 280, ele não pode incluir nada do que está aqui do lado direito. Se ele não
Entendi,
precisar de
vou
tudo
colocar
isso.
para ver se o quanto que dá aqui. A despesa deu mais ou menos de 20.600, né? Que seria os 17.500 a despesa fixa,
Isso,
mais os
é.
3.100. Então, desses menos 20.600. Então, ele vai poder financiar 203 mil, no caso. 203 mil e 20, deixa eu ver. É, 203.200, né? Que ele pode financiar para enquadrar dentro do limite. É isso?
Não, ele pode fazer mais.
É mais? Então, eu calculei errado, então.
254, coloca aí para você ver.
Ainda dá. E aqui embaixo aparece, né, o valor total do financiamento, que aí enquadra dos 280, entendi.
É o 280 menos 20.600 é o que dá para ele fazer aqui a diferença no valor.
Entendi.
Entendeu?
Aí ele, no caso, só daria de entrada o valor dos 20% para chegar no valor de 350, certo?
Isso, é.
Entendi. Porque aí, dependendo da forma que é feito, eu acho que às vezes compensa nessa opção. Porque, querendo ou não, olha, se ele for, ele vai financiar os 280, certo? Ele vai
Certo.
financiar os 280, mas ele ainda vai ter um débito aí de 20.600
É.
também, né?
Olha, ele vai poder, na verdade, liberar para ele 259.400 menos 350.
Deixa eu fazer o cálculo aqui também.
256 menos 254,
né, que você tinha falado?
É. 90.600 que ele teria que pagar para o vendedor, de diferença.
Então ele vai ter que dar esse valor de... Para fazer o financiamento total, ele teria que dar esse valor de 90.600.
Porque se a casa vale 350, ele está financiando 280, ok, mas 20.600 vai para a despesa, então sobra para o vendedor 259.400. Então, se pegar os 350 menos 259.400, ele vai precisar dar de dinheiro para ele, ou carro, ou sei lá, moto, ou parcelar, não sei o que vai fazer, 90.600.
Então, uma outra dúvida, depois, igual você estava falando antes. Eu fizer todo esse processo aí, eu colocar que ele vai dar esses valores de 90.600 de entrada. Depois que eu já mandar lá, ele já preencher toda a documentação, se eu quiser fazer um CP para ele, um crédito consignado para ele chegar nesse valor de 90 mil, eu posso, mas tem que estar aprovado primeiro o imobiliário, né?
É. Ou fazer o inverso. Ou você pode não incluir as despesas, liberar o 280 e faltar 70.
Aí
e aí você...
consignado para liberar o outro.
Aí você faz outro para liberar os 70 mil para ele, mais a despesa.
Entendi. Que aí que ele ainda não
Entendeu?
Ganha mais também.
É, porque ele tem que dar bem no que somar do, vamos dizer, de recurso próprio. Só que se você somar os 70 mais os 20, já dá quase 100 mil, que você pode ver no CP ou no consignado. O quanto se liberar, ele vai pegar. Porque se ele não tiver os 20% para dar para o cliente, ele vai precisar de dinheiro de qualquer forma. Entendeu?
Entendi.
Por isso que eu falo que a gente nunca pode descartar nenhuma possibilidade, porque o imobiliário, ele dá 5 frentes de negócio. Abertura de conta, o próprio imobiliário, cortar salário, CP consignado, se tiver margem, porque ele vai precisar de dinheiro. Além de tudo, mesmo que ele tivesse dinheiro para dar de entrada, e dele, porque nunca é barato, de qualquer forma, normalmente quem muda de casa, ou compra uma casa nova, ou muda para uma casa maior, ele quer trocar móvel, quer pôr modulado, ele sempre vai estar precisando de dinheiro.
Sim,
tem que estar sempre acompanhando para ver o que libera.
Também, né?
E isso também, entendeu? Avorguei um muro, vou não sei o quê, sempre vai ter alguma coisa. Dificilmente alguém entra numa casa e fala, nossa, não vou fazer nada, vou trazer meus móveis, vai dar certo aqui, nossa, vai aí, ó, aqui ficaria bonito tal coisa, aqui ficaria bonito outra coisa, e ali vai.
Entendi.
Essa visão é muito importante você passar para todos os promotores, tá, Ingrid? Porque, assim, quando eles perceberem a possibilidade de ganho, de negócio, de oportunidades, você vai ver como vai ser muito negócio aí, vai agregar em todo o dia a dia de vocês. É claro, ninguém vai parar 100% para fazer só imobiliária, ah, deixa consignado ir lá. Não, não é isso. Mas se pegar pelo menos aí uma meia hora por dia para fazer...
Um exemplo, se eu conseguisse efetivar esse valor, o cálculo é em cima dos 280, né?
Que você ganha?
Isso, porque não estou considerando esse valor de que eu ia fazer no crédito consignado até ele dar a entrada. Estou falando somente dos 280, que é o valor financiado aqui pelo Santander. Como que é feito o cálculo?
O promotor ganha comissionamento em cima do valor financiado.
Que é os 280.
Isso, ponto 12, 0,12 em cima do valor.
Então, é os 280 mil vezes 0,12%.
Isso.
Então, eu ganharia R$336 sobre esse valor que eu financei.
Isso.
Entendi.
Bom valor ou não?
Com certeza.
Entendeu? Então, assim, pensa em um. Agora, pensa se você tiver uns 3, 2. Ah, mas será que aparece tanto? E se fizer aí parceria com a imobiliária? Mais ainda. Hoje você pode fazer parceria com a imobiliária. A imobiliária também tem oportunidade de ganho. É uma outra cálculo, né? Outro valor de porcentagem, mas ganha também. Então, assim, abriu muito mais o leque de oportunidades. O que eu tenho que fazer para fazer a parceria? Identificar na sua cidade as imobiliárias que tem, né? Ver se a gente consegue marcar uma visita, entendeu? Falar do produto, né? Tem, por exemplo, escritório que se sentir mais, vamos dizer assim, confortável em levar o gerente geral da agência. Por quê? Você vai indicar um monte de conta, não vai? Vai indicar para uma agência, concorda?
Sim.
Quantas agências tem aí em Jundiaí?
Tem bastante.
Então, tem que ver uma mais próxima, que você tem relacionamento, pode conversar com o gerente geral e falar, ó, vamos fazer uma visita, assim, eu faço, te indico as contas, entendeu? Tudo é uma questão de buscar oportunidades, né? É, eu vou estar identificando também, vou chegar nessa parte de identificar por cidades as imobiliárias também, para ver o que a gente consegue ajudar, entendeu?
Eu vou falar até com a menina que cuida da... Eu moro de aluguel e ela trabalha pela imobiliária também, já vou até falar com ela.
Isso.
Sabe, né?
Entendeu? E aí pode, se não for imobiliária, se for um corretor que tenha MEI, seja MEI, né? Às vezes ele não tem uma imobiliária, mas ele é corretor, tem MEI e tal. Também pode entrar nessa parceria e ele também tem o valor que recebe de comissão, tá? Mas ele tem que ter a MEI ou abrir uma MEI, mas aí ele vê o que precisa, né? A gente passa.
Entendi.
Então, assim, o importante é não perder a oportunidade de negócio, identificar as oportunidades. Aí a gente vê o que precisa, o documento que precisa, tudo isso a gente tem para ver e eu estou aqui para ajudar. Mas não esquecer que não podemos, assim, descartar nenhuma possibilidade para poder trazer novos negócios para o escritório.
Entendi. Ah, então tá bom, Carmen. Obrigada, viu? Por
imagina.
Me explicar. E se eu precisar, eu grito você de novo.
Isso. E essa pessoa dos 350, você acha que ele está propenso a fechar? Se você entende.
Então, eles falaram que... Eu conversei com ele ontem ou antes de ontem, mais ou menos isso. Eu vou mandar uma mensagem para ele de novo no WhatsApp, né, para entender... Porque eles estavam ainda analisando certinho. Aquela outra, eu vou ver se eu consigo falar com ela de novo, né? Mas é que o dela já muda porque ela tem um comprometimento na renda. Aí já muda. Mas uma outra dúvida. Em questão de coparticipante, né? Eu tenho que considerar todos... O cálculo é o mesmo, considerando o endividamento da mesma forma. Pode ser que suba o valor liberado juntando as rendas?
Não, o que pode mudar, tá? Um co-participante. Vamos supor, você é de 91, eu sou de 64. Se nós tivéssemos uma composição de renda, o seu prazo de 35 jamais seria o mesmo. Por quê? O banco pega o valor, o prazo do co-participante que tem mais idade. Então, a idade do participante ou co-participante mais o prazo não pode ser superior a 80 anos. Isso pode anotar que é importante. Então, a soma da idade mais
o prazo ou co-participante.
É igual a 80 anos. Se for superior, ele já vai na hora dizer. Se você colocar 35 aqui, colocando minha data de nascimento, ele já vai dizer prazo não permitido. Ele já vai dizer o prazo máximo que pode. Você
como que você falou? Eu não entendi.
Se colocar, vamos dar um exemplo aqui. Coloque aqui, minha data de nascimento. 4/11/1964. Tá? A hora que colocar minha prazo, acho que já não apareceu para você, prazo marco permitido.
Deixa eu colocar aqui.
Coloca aí, sem pôr renda, sem nada, só coloca aqui a minha data, 4/11/64.
4/1?
Do 11.
Ah, é de escorpião também.
É. Gente boa, Nana.
Prazo maior que permitido para esse produto.
Isso, agora olha lá embaixo, o prazo ele já alterou lá embaixo, ó, 24, tá vendo?
Entendi.
Não fala
o valor também, né? E o valor também mudou, né?
Isso. Aí também muda aqui, ó. 24, porque já não pode mais liberar tudo aquilo lá. Então, assim, vai mudando aqui, tira o flag, porque o flag você não vai preocupar muito. Põe os 350, vamos ver quanto vai dar aqui. E tá dando 60 mil.
Eu vi aqui, já deu 60 mil.
Então, tudo muda. É claro que nós não pusemos a renda. Vamos colocar uma renda aqui de 4 mil.
Tá, deixa eu ver.
Zero de endividamento, zero de coisa.
Aí volta novamente. Entendi. Tem que sempre, não pode passar de 80, como é que é, de 80 anos?
80 anos. Eu tenho 55, se pegar com 24, entendeu?
Entendi, não passa de 80
anos. Vai dar 79 anos. 24, mas a minha idade é da 79. Sim. Ou seja, eu poderia fazer hoje um financiamento até 24 anos, não mais que isso. Ao passo que você poderia fazer até 35. Entendeu? Então, muitas
vezes...
Não pode
passar de 80 anos da pessoa, né, financiar.
Não, é. Não é uma pessoa que tem 80. Não,
não
pode,
sim.
A idade
não,
da
prazo,
pessoa, mas
o prazo... Não pode... E... O financiamento acabar com até 80 anos. É o prazo
limite. Perfeito. 79 e 11 meses.
Então, é...
Entendeu? Então, às vezes, a gente pega muito assim, ah, eu vou compor renda com meu pai, porque a renda é maior. Legal, vai ajudar, com certeza, vai poder enquadrar e tal, mas não no prazo. O prazo, geralmente, vai ser menor do que se fizesse para a pessoa de menor idade. Mas, às vezes, a renda é maior, então dá para fazer o financiamento que precisa, porque a renda permite, entendeu?
Entendi.
Além do que, também vai analisar o endividamento dos dois. Se os dois estão zerados de endividamento, ou o endividamento se enquadra, perfeito. Mas pega uma renda, ah, minha renda é 10 mil, vou te ajudar aí com a renda de 4, beleza. Mas meu endividamento é 5, pronto, já complicou. Então, cada caso é um caso que você vai ter que analisar, mas o legal é que o próprio simulador, eu falo que ele é o nosso primeiro grande crivo, né? O nosso primeiro grande parceiro, porque você coloca os dados e ele vai dizendo, isso pode, isso não pode, isso não pode, não pode, isso vai, entendeu?
Uhum, entendi. Entendi. Agora eu entendi. Deixa eu tudo anotadinho.
Quantos promotores você está aí, Ingrid?
Aqui é 7.
7.
Comigo é 7.
Ó, pelo menos um para o promotor, hein?
Sim, pode deixar. Eu vou já até ligar lá para o cliente, já mandar uma mensagenzinha, já, né?
Isso.
Dar aquela cutucada para saber.
Ó, eu vou incluir na planilha, porque aqui não tinha nada de Jundiaí, tá? Então, eu estou incluindo tudo como negociação, tá? Uhum. Que não está ainda em andamento, eu coloco uma negociação. Uhum. 280 mil de aquisição, né? Porque é um financiamento que a gente conta. E uhum. O Vicasa de quanto que você acha que ele
quer? Deixa eu ver aqui, eu tô até com a tabela do outro que eu tinha feito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu tinha feito com você daquela outra vez. Eu tava uhum. falando com a cliente. Só um minutinho.
Uhum.
Eu guardei, eu tenho mania de guardar rascunho. Deve ter misturado tudo nos meus rascunhos.
É, ontem eu fiz até a noite essa atualização com o que mandaram lá da matriz, e aí não, já tinha tirado o Jundiaí, porque acho que não tinha dado. Opa, não, peraí, tem aqui.
Eu não
o Robertinho é da sua?
Sim, ele é meu supervisor.
Então, o Robertinho tinha um Vicasa, não sei se era dele ou seu, então. De 220 mil.
Deixa eu perguntar para ele, só um minutinho.
E tinha um de 211, de Daniela.
Sim, ela é daqui também.
Portabilidade, será que vai virar?
Então, eu vou perguntar para
ele. Olha, eu falei que estava zerado, desculpa, não está não, tem aqui esses dois. Já
é porque está tudo negociando ainda, não está tudo efetivado até o
final. Veja
para
mim, por gentileza, eu aguardo como é que estão as duas negociações.
Tá bom, aí eu só confirmo do outro que realmente eu não estou achando daqui
isso.
O papel
não,
dos
não
valores. Aí eu te aviso. Tá bom?
Tá bom. Aí
mas
você me passa o nome dos dois?
Mando sim, pode deixar.
Tá, porque aí eu já altero aqui, então, como já falei com você.
Uhum.
Já pôr o negócio aqui. E aí você passa a atualização, tá bom?
Tá
ele mexe, eu me pede isso daqui, tem que estar sempre atualizado.
Ah, e qualquer coisa você pergunta pra mim que eu vejo também com elas, não tem importância não.
Tá bom, obrigada,
bom,
viu?
Eu que agradeço, obrigada mesmo.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.